O senador Jorge Viana, do PT do Acre, instalou neste sábado em Chapuri, no seu estado, o primeiro conselho de seu mandato parlamentar. As jornalistas da Rádio Senado, Marcela Diniz e Maria Lúcia Sigmaringa, conversaram com o senador sobre o funcionamento destes conselhos. Vamos acompanhar.
O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, instalou no último sábado, no município de Chapuri, o primeiro conselho de seu mandato parlamentar. A ideia do senador é ter reuniões periódicas com lideranças de cada um dos 22 municípios do Acre para ouvir críticas e sugestões sobre seu mandato. E nós estamos na linha com o senador Jorge Viana, vai falar conosco sobre essa iniciativa. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. E eu acho que hoje a democracia representativa está sendo questionada a todo momento e não é sem razão por parte da população. De fato, a gente não faz a reforma política, a gente não adota uma série de medidas que pudessem resgatar a credibilidade, o respeito de instituições que são fundamentais na democracia, que é o parlamento. E eu estou tomando uma atitude pessoal que eu espero possa outros colegas também fazer. Não é por conta das manifestações de junho, mas eu já estava pensando nisso há 2 anos, mas também é por ela, de pôr o mandato mais perto do cidadão para a gente ter uma espécie de controle social do mandato. Quer dizer, eu criei o conselho em Chapuri, que é uma cidade histórica, fundamental, terra de Chico Mendes, e pelo menos 2 vezes por ano eu vou me reunir com lideranças da cidade, não para avaliar meu mandato, mas para discutir os problemas da vida, os problemas locais, nacionais e também meu mandato. Com isso vai ter uma espécie de controle social, porque eu não vou poder fazer as coisas de qualquer jeito, porque eu vou ter que prestar conta, as pessoas vão me cobrar. Então vai ter um calendário e eu vou fazer isso nos 22 municípios do Acre. Eu penso que é uma ideia interessante para a gente pôr os mandatos nossos a serviço, de fato, da sociedade, da população, das pessoas.
Senador, pois é, a ideia desses conselhos, como o senhor lembrou, né, é antiga para o senhor, né? Em reunião com jovens para divulgar o programa Jovem Senador no ano passado, o senhor falou sobre a sua intenção de criar, inclusive, conselhos da juventude, né? As manifestações.
Um deles vai ser com isso, mas nos meus conselhos de mandato, uma parcela grande são potenciais líderes jovens e muita gente jovem, 16 anos, 17, 20. 25, 30 anos aqui ainda são jovens.
Pois é, as manifestações das ruas têm mostrado justamente isso, que os jovens, eles estão mesmo querendo participar das decisões sobre os rumos do país, né? De que forma o senhor acredita que os jovens podem contribuir para a sua atuação parlamentar?
Olha, primeiro, com sua inquietude, com seus questionamentos, quando você é jovem, se questiona tudo e todos. E eu acho que quando a gente leva em conta esses questionamentos a tudo e a todos, a gente melhora e não piora. Agora, não dá para se encastelar em castas e a gente achar que tem, por conta de ter mais experiência na vida, a gente tem as perguntas e as respostas. A gente não pode achar que só por estar cheio de boa intenção fazendo o que tem que ser feito, a gente já está cumprindo a parte da gente. Não, o mundo tem uma dinâmica enorme, está mudando, essa revolução tecnológica, as pessoas hoje não estão mais ligadas na imprensa convencional, cada um virou um jornalista, virou um veículo de comunicação com sua página no Facebook, com seu Twitter, com seu site, com seu blog, com seu Instagram, e esse mundo novo, onde as pessoas estão em tempo real se comunicando, ele cria um grau de exigência, é capaz de mobilizar milhares de pessoas de uma hora para outra, é capaz de destruir uma ideia, uma proposta de uma hora para outra, ou de empoderar uma ideia de uma hora para outra. E quantos de nós, parlamentares, estamos observando isso e nos adequando a isso, nos adaptando a isso? Eu entrei, por exemplo, nas redes sociais há 1 ano e meio. Eu tenho pouca gente me acompanhando, 16 mil pessoas na fanpage, mas não é nada, são 16 mil pessoas. Quando eu posto uma mensagem, diariamente eu faço isso, eu estou atingindo aquelas 16 mil pessoas e tendo ali um espaço de comunicação. Essa semana mesmo, a presidenta Dilma voltou a usar o Twitter, ela estava sem usar e ela tem quase 2 milhões de seguidores. Esse é um mundo novo que nós estamos vivendo, e eu acho que com o mandato em contato ir para o andar de baixo, ir para perto da população, é você criar as condições para ter um controle social sobre o seu próprio trabalho. Eu acho que o Senado só ganha com isso, cria uma possibilidade real da gente, da população, ver melhor o nosso trabalho. A gente trabalha tanto no Senado, com toda a sinceridade. Nas comissões, terça, quarta e quinta, é uma correria, a gente se divide em vários, mas esse é um trabalho invisível. E aí, óbvio, só sobressai aquilo que é a notícia ruim. Mas tem muita coisa boa que vários colegas têm feito, muitas iniciativas. E quanto mais a gente compartilhar com a população, mais fortes ficam essas boas ideias.
Senadora, quem estiver ouvindo a gente em Rio Branco e quiser participar dessas conversas no Conselho de Mandato, como faz?
Então, nós criamos agora em Chapuri, o próximo deverá ser em Brasileia. Eu estou fazendo em alguns municípios, mas nós vamos chegar breve a Rio Branco. E em Rio Branco, provavelmente, a gente vai ter mais de um conselho, porque eu quero fazer algo que possa inovar, dar oportunidade aos povos indígenas, dar um trabalho diferenciado para a própria juventude. Então, eu tenho um escritório que funciona em Rio Branco, né? E a coordenação é do Cacá, como é conhecido, do Marcos Vinícius, é Alício. Em Rio Branco, a cidade é pequena, todos se conhecem, e nós vamos fazer uma espécie de busca ativa, de convidar pessoas, mas também uma pessoa interessada, e eu vou usar muito a minha rede social, Twitter, Facebook, para ir informando as pessoas vão certamente ser avisadas e vão poder participar, porque o que a gente quer, inclusive, nesse conselho, não é necessário ser filiado nem ao PT, que é o meu partido, nem ao partido da frente, nem a partido político. Você tem que ter pessoas que não são filiados, que não, há alguns que nem são simpáticos a gente, mas que são da sociedade. Então, nós temos...
Porque
que...
é uma forma também de fiscalizar o mandato parlamentar, não é isso?
Mas é claro, na hora que uma pessoa que não é nem filiada, que não gosta da política, ou diz que não gosta, ela começa a ver que tem algo novo, que tem um espaço novo, ela começa a valorizar também isso. E eu acho que a gente não perde nada e ganha muito.
E como é que foi a receptividade lá em Chapuri, senador?
Foi fantástica. Muitas pessoas que estavam na reunião, e foi uma reunião também que a gente fez bem interativa, para você ter uma ideia, a gente passou vários vídeos que a gente tem hoje na internet, que são bons exemplos, que são coisas muito positivas. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu estou dizendo o seguinte, como o andar de cima está muito questionado, o andar de cima que eu digo do poder, uhum, da representação política, todo mundo questiona, acha que é todo mundo igual, que é uma geleia geral, eu estou indo para o andar de baixo, para mais perto do cidadão, para mais perto do cotidiano. E eu acho que uma das coisas que fazem o Senado e a Câmara e essa representação da democracia, que são os mandatos, ficarem desgastados, é um isolamento e um distanciamento da realidade real do país. Então, todos nós que ganhamos salário como parlamentares, eu acho que nós temos a obrigação de estar perto, com os pés no chão, a cabeça da gente está onde estão os nossos pés. Se a gente está lá ouvindo as pessoas, conversando com elas, a chance da gente errar diminui e a gente fica mais perto do que é a prioridade, do que são os problemas. Então, é isso que eu estou procurando fazer. Eu fiz isso quando eu era prefeito e governador, e agora estou fazendo como senador. E não é uma plenária para avaliar o meu mandato, é um encontro para a gente ver como é que o mandato de senador pode ser instrumentalizado pela sociedade para que ele fique de fato a serviço da sociedade.
Um mandato participativo, né?
E se as pessoas sentirem que elas são donas, proprietárias também do mandato, certamente vão valorizar mais o espaço que a gente ocupa aqui no Senado. Então, para mim, é um privilégio estar falando com o povo de Rio Branco, do Brasil inteiro, através da Rádio Senado. Aliás, toda hora alguém chega para mim e diz, olha, eu acompanho o seu trabalho pela Rádio Senado. Então, no fundo, a Rádio Senado, a TV Senado, nos ajudam a permitir o que eu chamo de controle social. Só que agora eu estou criando uma coisa direta em cada município do Estado. Tomara que outros senadores sigam esse caminho também, de pôr o mandato mais perto do cidadão.
Senador, por último, qual o próximo município que receberá um conselho de mandato parlamentar?
Provavelmente Brasileia. Eu quero ver, como são 22, até o fim do ano, a gente cria pelo menos mais 4.
Certo.
Com isso, eu vou ter um calendário que vai ser obrigatório a minha presença nos municípios pelo menos 2 vezes por ano. Eu já vou a todos, todo ano, porque Eu faço isso com uma decisão minha, de visitar, de estar. Não dá para ficar acomodado em desse esplêndido no Senado Federal. Mas com os conselhos, vai ter calendário. A pessoa já vai saber disso. Olha, quando tiver a reunião do conselho no segundo semestre, eu vou apresentar uma ideia, ou eu vou cobrar isso, ou eu vou fazer aquilo. Então, até o final do ano, o próximo deve ser Brasileia, até o final do ano, eu espero criar mais 4, que seria 20, 25% dos municípios do Acre com conselho, e no primeiro semestre do ano que vem a gente faz em todos eles, se Deus quiser.
E em Brasileia, em qual mês, senador? No mês de outubro?
A gente quer fazer agora no mês de outubro, claro.
Tá,
mês de outubro e novembro a gente deve criar mais os outros 4 ou 5 conselhos de mandato em diferentes municípios do estado.
Ok, senador, nós conversamos aqui com o senador Jorge Viana sobre os conselhos de mandato que ele está criando, né, lá no Acre, como uma forma de aumentar a participação da sociedade, né, nos rumos do mandato. Senador, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Inclusive, eu tenho falado com o próprio presidente Renan que uma das coisas fundamentais para o Senado é a gente aproximar a agenda do Senado e do Congresso da agenda da sociedade. Quer dizer, a sociedade tem, claro, tem alguns problemas que para ela são prioritaríssimos. E às vezes o Senado e a Câmara estão votando suas prioridades que não tem nada a ver com as prioridades do cidadão. E também a gente não pode ficar nesse oba-oba, só porque alguém gritou, a gente vai lá e dá uma resposta. Não, tem que separar o que é importante da emergência. Nem sempre uma coisa que é urgente ou que é uma emergência é importante, né? Eu falo sempre, e nos cursos de gestão, de planejamento que eu faço, às vezes uma pessoa está com uma coceirinha num braço e corre no pronto-socorro, e aquilo ali é urgente, mas não tem importância nenhuma, aquilo é uma coceira, vai passar, mas incomoda, a pessoa vai, e às vezes ela tem uma certa dor que é levinha, mas todo dia está ali aquela dorzinha e ela não leva em conta, e aquilo pode ser o prenúncio de um câncer, para usar um termo bem forte. Então a gente tem que saber separar o que é uma urgência e o que é uma coisa realmente muito importante. E a gente só faz isso quando a gente está em contato com a realidade. Então, o Senado e a Câmara precisam votar coisas que sejam importantes para o país, para a população. E não pode cair na armadilha de ficar correndo atrás de urgências que nem sempre têm importância junto com elas. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade.
Você acompanhou então a entrevista que a Marcela Diniz e a Maria Lúcia Sigmaringa, que são apresentadoras do programa O Senado é Mais Brasil, fizeram com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que instalou neste sábado em Chapuri, no seu estado, o primeiro conselho de seu mandato parlamentar. E o senador explicou como está funcionando esse conselho do mandato parlamentar.